Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o historiador Miguel Fernando, colunista do CBN Arte e Cultura, para falar sobre a produção de documentários. Olá, Miguel, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Miguel, no sábado, no CBN Arte e Cultura, você falou para a gente sobre o documentário Paixão Esquecida e prometeu que hoje falaria sobre a produção de documentários, né? Sobre o mercado audiovisual aqui em Maringá. O que, que você me diz, hein? Como é que se produz um documentário?
Bom, geralmente quando a gente assiste um filme em especial na linguagem de documentário, na nossa casa, no streaming, no YouTube, o que quer que seja, muitas vezes a gente não para refletir os desafios para chegar naquele resultado. A priori, o documentário ele é distribuído em três etapas, uma fase de pré-produção, produção e pós-produção. Na pré-produção é onde a equipe se debruça sobre a pesquisa. Então, qual é o tema que vai ser investigado? Qual que é o objetivo, a expectativa que se tem com aquela investigação? E muitas vezes há uma hipótese que você pretende investigar e você só vai chegar até ela ao longo da produção do documentário. Então, você imagina o desafio de você fazer um planejamento financeiro, um cronograma de trabalho, e não saber quando você vai encontrar a sua resposta ou se vai encontrar a sua resposta. A gente tem um exemplo clássico, quando nós lançamos no ano passado o Scherer do Nazismo à Terra Vermelha, que conta a história do primeiro padre que veio para Maringá, que nós, 2 meses antes de embarcarmos para a Europa, a gente estava com o roteiro estruturado, a partir dos documentos que nós havíamos até então. E, de repente, a nossa equipe de pesquisa começou a descobrir outras informações de que o Scherer, na verdade, tinha um vínculo profundo com o nazismo, e a gente teve que parar, reestruturar o roteiro e ir em busca de mais informações durante o período de produção.
Deu tempo de fazer isso antes da viagem?
Deu tempo, mas o documentário é isso, ele é um organismo vivo. Muito diferente quando você vai para uma produção de uma ficção, que você sabe exatamente o que você quer, a composição de cenas, você faz o storyboard para a produção.
Está no controle, cena, né?
Você está no controle absoluto. Obviamente que talvez uma cena externa naquele dia chova e tudo mais, mas a gente chama de ordem do dia, que é aquela programação do dia. Você tem ideia do que vai acontecer naquele determinado dia. O documentário, mesmo que você tenha aquela ideia, de repente, poxa, descobri uma pessoa importante para entrevistar. Para tudo, precisamos entrevistar. Isso aconteceu no filme Paixão Esquecente, a gente estava produzindo e tal, e de repente a gente sentou e olhou, poxa, e as mulheres no futebol, como é que fica essa história? Não, precisamos encontrar. E aí rapidamente a equipe de pesquisa encontrou torcedoras e a gente envolveu isso na produção. Mas veja, mesmo que a gente desenhe um cronograma na pré-produção, como eu disse, o documentário ele é um organismo vivo. E por essa razão nós temos que ter pessoas extremamente capazes, profissionais de fato, com experiência de mercado, para estar conosco nessa produção. Porque dentro da equipe, nós vamos ter vários departamentos que nós chamamos dentro do campo do audiovisual. Então, você vai ter um departamento de pesquisa, vai ter uma direção de fotografia, que é quem vai dar aquela cara da identidade visual, da iluminação, se vai ser mais penumbra, não vai ser penumbra, se vai ser uma coisa mais aberta. Você vai ter a equipe de edição, você vai ter a equipe de produção executiva. Dentro da produção executiva, por exemplo, você vai ter pessoas que vão definir as locações, fazer contato onde você vai gravar, como você vai gravar, ver se isso tem custo, não tem custo, quantas pessoas vão estar no set naquele dia da gravação para levar alimentação para essas pessoas, o transporte, recolhimento de impostos. Então, ou seja, cada documentário, embora seja um projeto, a gente pode tratar quase como uma empresa específica.
E esses profissionais são encontrados também em cidades do interior, fora dos grandes centros?
São encontrados. Maringá tem excelentes profissionais. O que tem acontecido agora, que é uma questão muito legal, é que desde que o SEBRAE, junto com a Associação Comercial de Londrina de Maringá, bem como a Prefeitura Municipal de Maringá e a Prefeitura Municipal de Londrina, criaram a Aliança Estratégica, que é uma relação econômica entre Maringá e Londrina em todos os segmentos, a gente tem tido uma participação muito grande de profissionais de Londrina em produções de Maringá para o audiovisual, como vice-versa. Isso para nós é fundamental, porque se a gente olhar isoladamente, uma rixa que acho que ficou no passado, né, Maringá e Londrina, é muito difícil, por exemplo, Maringá disputar com uma capital como Curitiba. Não que não tenha produtos de qualidade, mas quando junta Maringá e Londrina, aí nós somos imbatíveis, né? E é isso que está acontecendo. E a gente está num momento muito bom da produção do audiovisual, da produção cultural. Nós temos muito recurso sendo investido por meio de leis de incentivo. Então, Maringá, só para dar um exemplo, hoje a gente tem mais de 10 projetos no segmento do audiovisual captando recursos pela Lei Rouanet. Não só documentários, como ficção e tudo mais. E as empresas estão aportando recurso porque é uma forma delas materializarem aquele projeto de uma maneira que a gente chama de cauda longa. No caso de um documentário, as pessoas para sempre vão buscar essa informação desse documentário nas redes sociais, no YouTube.
Documento histórico, né?
Fica como um registro histórico. E no caso das outras produções, das ficções, estes materiais, eles geralmente são veiculados em plataformas de relevância nacional. Londrina, por exemplo, que já tem uma tradição mais antiga que Maringá no campo do audiovisual, a gente tem produções que são compradas por canais como Curta, que são compradas por canais nacionais e produções que aconteceram lá. Agora está passando na TV um documentário deles que se chama Cientistas Brasileiros, passando nacionalmente, quer dizer, foi produzido em Londrina.
Legal.
Então tudo isso para mostrar que o mercado do audiovisual, ele é muito transversal. A gente tem o pessoal que trabalha conosco de tecnologia, nós temos o pessoal que trabalha conosco da captação de imagens, nós temos roteiristas, jornalistas, pesquisadores, artistas visuais, enfim, é um campo muito amplo de profissionais que são envolvidos. E por essa razão, a gente acredita muito que é um segmento que Maringá ainda vai ter grandes frutos nos próximos anos. Se a gente olhar em paralelo, a cidade de Maringá é uma cidade que vem se destacando, não só nacionalmente, como internacionalmente. Melhor cidade do Brasil para se viver, para se morar, para se investir, para criar os filhos, tudo isso. Mas a gente está abrindo novas fronteiras na questão da sustentabilidade, na questão do acolhimento de minorias, na questão pet dos animais. Tudo isso são argumentos para você transformar em materiais audiovisuais. E se a gente olhar para o campo da publicidade, já há algum tempo, a publicidade meramente uma propaganda, ela não vende mais. Porque as pessoas, se a gente pensar friamente, elas não compram pelo produto. Elas compram pela experiência que aquele produto proporciona. Então, todas as propagandas de grandes marcas que nós assistimos hoje, seja numa publicidade do YouTube, seja na própria TV, sempre está contando uma história. Sempre tem uma história. Tem um grande banco agora que passa uma propaganda que faz uma analogia como se nós tivéssemos a Copa do Mundo feminina desde sempre. E aí ele chega no final e fala, não, essas fotos da década de 50, de 70 foram geradas por inteligência artificial. As mulheres só agora puderam participar de uma disputa do futebol mundial. E nós apoiamos todas as seleções brasileiras da Copa que participam da Copa do Mundo e tudo mais. Uhum. Então, quer dizer, com essa linguagem do cinema, você utiliza aquilo que a gente chama de storytelling. Para você apresentar um argumento, para você apresentar um produto, ou mesmo mostrar um tema que não é explorado pela grande massa, a gente conta uma história. Uhum. E essa história, geralmente, ela precisa se conectar com você. A gente falou aqui na semana passada do Paixão Esquecido, o filme do futebol. Invariavelmente, você gostando ou não de futebol, parece que você tem um pezinho no campo. Ou porque seu pai jogava, ou porque você já jogou, ou porque alguém da sua família jogou, enfim. E isso é o potencial que nós temos do audiovisual. E Maringá é um grande cenário para se explorar na produção do audiovisual. Recentemente nós tivemos aqui a equipe da HBO, que está produzindo um documentário sobre uma repórter da cidade que sofreu muito com a exposição nas mídias no passado e tudo mais.
Tá produzindo
então, veja o quanto ainda a gente tem a explorar e o quanto a gente ainda vai potencializar. No ano passado foram mais de R$2 milhões investidos no segmento do audiovisual por meio de leis de incentivo, editais municipais. Esse ano, só do edital do município por meio da Lei Paulo Gustavo, se espera investir mais de R$2 milhões e R$300 mil, só no edital do município em parceria com o governo federal. tem ainda edital do Estado, edital do Governo Federal, tem a Lei Rouanet. Então, a gente precisa cada vez mais de profissionais para se engajarem nesse mercado. E é um mercado que todo mundo precisa, né? A gente precisa contar histórias e nada mais visual do que um material como
esse. E pode-se dizer que está tendo um boom de interesse pelo documentário? Só para encerrar.
Pode, pode. E isso é muito percebido se a gente olhar as plataformas de on-demand, de streaming.
Muita opção.
A quantidade de documentários que estão surgindo. Por quê? Porque as pessoas estão no momento, a gente chama a linguagem de muitos desses documentários de true crimes, que contam histórias reais que geralmente chocaram e as pessoas querem saber quais foram os desfechos e tudo mais. O caso Nardoni, agora que saiu um documentário recente na Netflix, é um caso de 2006 para 2008.
Daniela Pérez, né?
Daniela
também.
Pérez, mas não só. Você tem um documentário que saiu sobre o Balão Mágico, documentário sobre a Xuxa Meneghel. Porque a linguagem do documentário, ela é envolvente. Primeiro, porque ela conta uma história que é real. E geralmente traz informações de bastidores. Não é a fofoca, mas é aquela informação consolidada, com fontes. E que faz sentido você querer saber, porque faz parte da sua vida.
É verdade.
Né?
E tem sempre um desfecho que às vezes a imprensa não conseguiu dar no momento.
A
né?
maioria das vezes.
Não conseguiu. Né? Verdade. Miguel, muito obrigada. Gostaria de conversar mais, mas o nosso tempo está terminando. Muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Volte outras vezes e, claro, sempre aos sábados.
Obrigado, Luciana. E a gente espera que Maringá respire cada vez mais cinema.
É isso aí.